se não tem mais a pergunta, agora nós vai complicar de vez o assunto. Até porque já está quase na hora, né, minha filha? A César o que é de César? Este é a ordem de Deus. Desculpa, do Cristo. É o ensinamento do Mestre que diz que dando a César o que é de César, dar a César o que é de César, é o caminho que conduz a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Olha, vamos pensar numa guerra. Fala direito, filho.
Guerra.
Vamos pensar numa guerra. A guerra é de César ou a guerra é de Deus? Que mal uma guerra pode fazer ao espiritual do Xê? Nada. Espírito não morre. Como ensinou Krishna. A faca não corta. O vento não... A água não moia. O tiro não afeta. Então, para que pedir a intervenção de Cristo nas guerras? De quando o Estado Unido foi invadir este último país, as igrejas encerram-se dizente, rejando a Deus para interferir no mundo de César. Deus não está preocupado e não vai se preocupar com o mundo de César, mas com o mundo dele, com o interior de cada um, participando ou tendo notícia da guerra. Então, quem foi à igreja não ouviu essa frase: a César o que é de César. E mais, que é outra grande ilusão, muito se fala agora na volta do Cristo. Você imagina que se o Cristo voltasse hoje, ele iria interferir no presidente dos Estados Unidos para não ter guerra? Se vai, por que não interferiu no César, que provocava guerra quando ele esteve na carne? Veja bem, Cristo não interferiu no domínio humano sobre os judeus. A César, o que é de César? Como ele ia agora interferir no despotismo ou interferir na crueldade dos poderosos? Aliás, vamos dizer assim, se você usar a lógica material, sabe por que os judeus optaram por Barrabás e não por Cristo? Porque ele não fez o que os judeus queriam. Até hoje os judeus não aceitam Cristo como Messias, porque para eles o Messias seria um homem que iria lutar contra os invasores do Estado de Israel. Seria um homem que iria lutar contra os tiranos que estavam dominando o povo judeu. E Cristo não fez nada disso. Ele nunca levantou a voz para um romano. Ele nunca orientou a população a se rebelar contra os romanos. Pelo contrário, dizia: ame os romanos, perdoe. Então, como se espera agora que o Cristo venha a este mundo para fazer o que não fez da primeira vez. Ilusão. Ilusão daqueles que querem este reino para si. Mas Cristo não fez, não falar e nunca falia, porque o reino dele não é deste mundo. Se acha que se Cristo voltar, ele ia acabar com os corruptos que levam o dinheiro do povo, coitadinho, que passa fome? Não! Não, porque ele não fez isso. Os nobres judeus e os nobres romanos eram extremamente corruptos, ladrões do dinheiro público. E puxei-lhe assim a população judia, passava fome. E ele nem se preocupou em alimentar a população judia, nem se preocupou em rebelar-se contra esses. Então agora ele também não iria fazer. São essas conclusões que nós precisamos chegar na nossa vida quando lê o ensinamento de Cristo, de Kirna, de Buda ou do Livro dos Espíritos. Chegar à conclusão de que o mundo espiritual não está aqui para servir o humano, para servir a humanidade do espírito, mas toda a parafernália, como é que é, filha?
Parafernália.
Fala direito.
Parafernália.
Da vida humana foi criada para servir ao espírito. Então a doença, o roubo, a guerra, a fome, foi criada para servir ao espírito, para dar oportunidade ao espírito de dizer a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, meu reino não é deste mundo. É isso, filhos. É isso que eu tenho tentado conclamar vocês a compreenderem. Não adianta querer viver a vida, querer vivenciar, ou se até se preocupar com os acontecimentos deste mundo, porque eles pertencem a César. Se submetem a Deus, mas pertencem só ao ser humano, que não é você. Você é um espírito. Você não é João, nem Maria, nem Joaquim. Então este mundo não pertence a você. Você é um estanzeiro aqui. Desligue-se do mundo. Não estou falando como eu respondi ao moço lá atrás, em omissão ou em parar de agir. Estou falando em não ação. Estou falando em viver o mundo sem a intenção de que não houvesse guerra. Viver o mundo sem a intenção de que não houvesse fome, de que não houvesse gente passando fome. Viver o mundo sem a intenção de que não houvesse injustiças. Viver o mundo sem a intenção de que você fosse atendido em todos os seus vontades e desejos. Viver o mundo, enfim, sem nenhuma vontade, sem nenhuma paixão, sem nenhum apego, sem nenhum desejo. viver, a vida, sabendo que o seu reino não é deste mundo, e deixando os homens viverem a vida humana. Como eu disse lá atrás, na primeira dessa série de conversas, o objetivo é trazer um ensinamento para a sua vida, mas não agora a pequeno modo, resolvendo o problema de cada um, mas entendendo o funcionamento do teatro da vida. E este é o entendimento. Entender que o teatro da vida não é o seu reino, não é o seu campo de ação, não é o lugar onde você tem que agir. E entendendo que os Césares resolvem o mundo, não você. Desses Césares resolverem a vida, resolverem o mundo, e vá para o seu reino, no seu íntimo, vá para o seu íntimo, e ali viva Deus, e ali comungue numa relação amorosa, estreita com o Pai. É isso. Essa é a prática da vida. Não importa o que está acontecendo, não importa nem se elemento material da sua vida é um espírito, como por exemplo o obsessor. Deixe o ser humano resolver a obsessão. Viva o seu mundo interno, viva a sua relação com Deus, mesmo sendo obsediado. Acho que agora, Paulo, o mocho que está nos acompanhando há algum tempo e que fez a pergunta sobre livre-arbítrio e fatalidade, a resposta fica pronta totalmente. O livre-arbítrio é do Espírito, porque o reino do Espírito é no espiritual. O livre-arbítrio não pode ser exercido no mundo material, porque este não é o meu mundo, não é o meu reino. O livre-arbítrio não pode ser exercido no mundo material, porque seja o humano é que domina o humano, não o espírito.
Lio Leão diz o seguinte: isso tudo que foi dito sobre o mundo material como algo externo não geraria um conformismo?
Não. Geraria amor. O que você chama de conformismo é o amor que Cristo pôs em ação. Olha, veja bem duas passagens. Primeira passagem. Cristo diz, no início da sua pregação aos apóstolos, e nós vai andar, vai falar, vai ensinar, e no final nós iremos a Jerusalém, onde eu serei crucificado. Paulo afirma: regemos a Deus para que isso não aconteça. Cristo responde: cala a boca, Satanás, você está falando como um ser humano. Você acha que eu não vou beber até o último gole do cálice que o Pai me der? Na sua visão, isso seria conformismo. Na visão do Cristo, é subordinação ao destino taxado por Deus com amor.